Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. O Medicamento. Não tendes que labutar com doente muito grave, e eis o serviço que de vós espero. On! A porta entapada. Que me poderá dizer por que me parece tão duro leito? Por que passei esta noite, que figurou tão longa, sem gozar um momento de sossego? Surge a verdade em meu seio, penetraram as agudas setas do amor. Ouvi o Elegia 2. Quando Cirino entrou no quarto de Inocencia, já estava ela acordada. Sentara-se o pai à cabeceira da cama, a cujos pés se acocorara Tico, o anão, sobre uma grande pele de onça. O então perguntou o médico, tomando o pulso à mimosa doente, como se sente. O melhor, respondeu ela. Suou bastante. E ensopei três camisas. Muito bem. Agora a senhora está com a pele fresquinha que mete gosto. Isto de sezões não é nada, se a gente acode a tempo e o sangue não tem maus humores. Mas quando tomam conta do corpo, nem um demo com elas pode. Quer café? Pediu ele em seguida a Pereira. Já vem já. Homem, vou eu mesmo buchar lá a cozinha. A Maria Conga está ficando uma verdadeira lesma. Venha para aqui e espere-me um nadinha. Levantando-se então da cadeira, indicou a Cirino, a quem fez sentar antes de sair. Ficou este, pois, ao lado da menina, como sobre o lindo rosto batesse de chapa a lucra macada numa prateleira da parede, pôs-se a contemplá-lo com enleio e vagar, ao passo que da sua parte o anão lhe deitava olhares inquietos e algo sombrios. Pousara Inocência a cabeça no travesseiro, e para ocultar a perturbação de se ver tão de perto observada, fingia dormir. Pelo menos tinha as grandes palpebras cerradas e o rosto sereno, mas arfava-lhe apressado o peito e, de vez em quando, fugaz rubor lhe tingia as faces descoradas. Pereira tardava e Cirino, com os olhos fixos, a fisionomia mitetiva e um pouco de palidez, que denunciava a íntima comoção, não se fartava de amear a beleza da gentil doente. Uma vez, entreabriu os olhos e a medo atirou um olhar que se cruzou com um do mancebo, Rapidinsden, e mas que lhe repercutiu direito ao coração e lhe fez estremecer o corpo todo. Sem saber porquê, bateu-lhe o queixo e um arrepio de frio lhe circulava nas veias. O sente mais febre? Perguntou Cirino muito baixinho. A não sei, foi a resposta, e resposta demorada. Deixe-me ver o seu pulso. E tomando-lhe a mão, apertou-a com ardor entre as suas, retendo-a, apesar dos ligeiros esforços que para retrair, empregou ela por vezes. Nisto, entrou Pereira. Inocência fechou com presteza os olhos e Cirino voltou-se rapidamente, levando um dedo aos lábios para recomendar silêncio. — Ou está dormindo? — avisou com voz sumida. — Ora, disse Pereira no mesmo tom, a tal Maria Conga deixou entornar a cafeteira, de maneiras que precisei fazer outra porção. Demorei muito. — Não, respondeu Cirino com toda a sinceridade. — Mas agora, observou Pereira, é mister acordar a pequerrucha. — Não há outro remédio. Chegou o pai à cama e, quando o Caim chamou, Inocência, você. E como não a visse despertar logo, sacudiu-a com brandura a que ela abrisse uns olhos espantados. Disse o bom dos Vano, num instante que fui lá dentro. Vamos, são horas de tomar a mezinha. Deitar a Cirino o sulfato que nina no café e lulia vagarosamente. Dóina, aconselhou ele, beba de um só trago e chuchupe, logo depois uns gomos de limão doce. Então é muito mal, choramigou a doente. É amargo, mas num gole mecê toma isso. Papa, recalcitrou a moça, não quero. Filhinha do meu coração, não se canhe. Nem é preciso. Amanhã é de você sentir-se boa, não é da doutor. Com certeza se torce a tomar, possegurou Cirino. Ou depois, quando ir lá à vila, hei de trazer para você uma coisa bonita. Uns lavrados. Mévium. O anditico, acrescentou o mineiro voltando-se para o anão. Vai depressa buscar limão doce, na cozinha um meio cascado. Dome dona, implorou por seu turno Cirino, aproximando o pires da boca da formosa medicanda. Levantou uns olhos suplices e agarrando resolutamente o remédio, bebeu todo de um jacto. Depois deu um suspiro de enjoo e ficou com os lábios entreabertos, à espera que o adocicado sumo do limão lhe tirasse o amargor do medicamento. O então, exclamou Pereira, era maior o medo que a coisa em si. Você tome a dose numa relancina. Ou manhã de manhã, ou melhor hoje de madrugada, temos que engolir outra dose, declarou Cirino. Depois, a dona poderá levantar-se. Ou ainda outra, protestou Inocência com gesto de amor. E assim, é toda precisão, replicou o amoroso meficando pela suavidade da voz a dureza das prescrições. E o de certo, corroborou também Pereira. Depois da MC deixar de comer carne fresca, ervas, ovos ou farinha de milho por um mês inteiro, e de provar leite por muito tempo. Há de sustentar-se só de caricar bem secaca, com arroz quase sem sal e por cima tomará café com muito pouco doce. Pô, fica ao meu cuidado, asseverou Pereira ao olhar para o rejume. Ou agora, durma bem e não se assuste de lhe aparecer zoeira nos ouvidos, até de se sentir mouca, isto é da mesinha. Pelo contrário, é muito bom sinal. Estes doutores sabem tudo, murmurou Pereira dando ligeiro estalo com a língua. Não se descuidou o sino, antes de se retirar, de novamente tomar o pulso. A conta de procurar a arteria, assentou toda a mão no punho da donzela, envolvendo-lhe o braço e apertando-o docemente. Saiu-se mal de tudo isso? Porque se tratava da cura de alguém, para si arranjava enfermidade bem grave. Com efeito, de volta à assa dos hospedes, não pôde mais conciliar o sono, e sem que houvesse conseguido fuir um só momento de descanso, viu raiar a aurora. Parecia-lhe que o peito ardia todo em chamas a subirem-lhe as faces, abrasando-lhe o pensamento. Aquele venusto rosto que contemplara Ross, aqueles formosos olhos, cujo brilho a furto percebera, aquele colo alabastrino que a medo se descobrira, aquelas indecisas curvas de um corpo adorável. Todo aquele conjunto harmonioso e encantador que vira à luz de frouxa vela, fatalmente o lance pelago semeado de tormentos que se chama papichão. Efeito de tanto me ver o mal já é o misero sentindo. Inquieto se revolvia, fato virgem, no duro leito, ao passo que a respiração isoxônica e ruidosa do companheiro de hospedagem, o alemão Meyer, respondindo ao resonar do garrulo José Pinho. Nota 61. Acanhar, amofinar ver, e onde dorce, contas de ouro. Nota 63. Em toda a província de Mato Grosso e em geral no interior disse cascar por descascar. Dizem até cascar um boi esfoló ou tirar-lhe o couro. A nota 64, açucar. A nota 65, corruptela de regime.